6h37 na Hora H. Vem aí a entrevista da hora.
Entrevista da hora.
Paraibanos e paraibanas, a partir de agora a gente conversa aqui na Hora H com o, vou chamar de novo, que é recente, novo diretor do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, um patrimônio da Paraíba, que é o doutor Aloísio Lopes. Médico cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo, já foi diretor do Hospital Edson Ramalho em João Pessoa e recentemente recebeu a incumbência, a missão de comandar um hospital que é muito complexo, muito sensível, que trata de questões bem delicadas, que é o Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena. Doutor Aloísio, obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no programa. Boa noite, tudo bem?
Heron, eu que agradeço a honrosa satisfação de estar dividindo, né, esse espaço com você. Você que é uma referência.
Obrigado, meu
minha,
irmão.
Né, particular. Eu sempre cresci, né, vendo seu trabalho. E hoje estar aqui com você é um misto de felicidade, né, e alegria.
Como é que está sendo essa nova missão?
Desafiador, acho que é a palavra, né, que
você
eu
passou
carrego.
Quanto tempo no Edson Ramalho?
Quase 6 meses.
Depois de 6 meses vem esse novo choque, né?
É uma responsabilidade grande, como você falou. O Hospital de Trauma, não é? É uma vitrine para o nosso estado, um hospital importante, que agora dia 5, né, de agosto fará 25 anos.
25 anos?
25 anos de trauma já, de João Pessoa. Então, um hospital importante, né, que agrega muito na saúde do estado, não só de João Pessoa, da grande João Pessoa, mas do estado todo, né? E até do estado circunvizinhos, que a gente também atende. E é um desafio, né, que eu estou levando com muita responsabilidade, um pouco mais de 30 dias, de um mês, né, que eu estou à frente do trauma. E podendo, né, deixar ele ainda, né, um instrumento da saúde do estado que possa entregar mais ainda, né, para a população. Porque você sabe, mostrar o porta aberta. E que tem
recebe quase de tudo, né? O trauma.
Tudo, né? Tudo, praticamente tudo. Da parte de trauma, né? De principalmente ortopedia e da parte de neuro, que é a nossa maior demanda.
Recebe coração, às vezes? Tem gente que corre para lá, às vezes?
Paciente que nós somos também referência em AVC. Sim. E também de infarto, né? Paciente infartado também, às vezes, de AVC também entra no nosso know-how, né? Referência, como a gente fez agora no Júlio Vermelho, que é pacientes queimados, nós somos referência de pacientes queimados, temos UTI. Né, especializada nela, né? UTI também de trauma de neo, de pediátrica também a gente tem, né? E também hoje, que é um dos temas que a gente vai debater aqui, que é a parte de captação de órgãos. Nós somos a maior referência de captação de órgãos do estado, somos nós. E nós estamos fazendo uma campanha para incentivar, para a gente fazer e mostrar a importância de que tem, desmistificar, né, Heron, que a gente tem ainda nessa parte de doação de órgão, que é muito importante. Agora, esse ano, quando eu assumi, né?
Sim.
O trauma, a gente já está chegando já a um nível de... Hoje nós temos, são 13. 13 doadores. Nós temos do censo, do 1º de janeiro até ontem. São 3 doadores e já com 50 doações dos órgãos, né? Que a gente doa as captações e doações, né? Coração, os rins, córnea, né? E também fígado. Sim. Também. Então, de 13 doadores, a gente já fez 50. E do ano passado...
É o maior captador de órgãos?
O maior captador do estado é o trauma. 17 nós tivemos. E já agora, praticamente, né, só esse ano nós já vamos com 13. E nosso intuito é de fazer com que esse número aumente cada vez mais. Uma causa que a gente abraçou com o hospital, para a gente estar fazendo essa campanha de mostrar do valor, desmistificar e fazer com que essa doação seja cada vez maior, né?
Tem gente... equipe específica para esse convencimento, para essa conversa, para esse trabalho?
Tem. Nós temos, Heron, uma equipe muito profissional, né? A primeira coisa é dizer o quê? Que não é que o paciente ele passa por toda uma avaliação. A gente vê o que o paciente é um potencial doador, né? E quando a gente faz isso, a gente tem uma equipe, né, de psicólogos, né, de serviço social, a parte médica também, que vai, conversa com a família.
Às vezes tem um receio seguinte: será que vão tirar o órgão com o meu parente, meu familiar ainda vivo? Às vezes tem esse receio, né?
Exatamente. Essa desmistificação que faz com que ainda esse número ainda seja um pouco, que poderia ser melhor, né? E de pensar, dizer ali, ah, estão forçando isso, a barra para que o meu parente ele seja um doador. Não, não é isso. A gente faz um estudo altamente criterioso com especialista, passa por protocolos, né, para saber se aquele paciente realmente é um potencial doador. Então é algo altamente científico, com normas e diretrizes do próprio Ministério da Saúde, do CRM, do CFM. Então é algo que é de forma humana. Eron, não é algo que você está ali, algo desprezível, jamais, não é.
Não é um número, né?
Não é um número, perfeito, gostei da expressão, não é um número. Ali a gente faz a acolhida também, não é só pensando em quem vai doar, também no doador. Naquilo ali tem tudo uma organização institucional, com respeito, com humanização, tratado também como uma pessoa tão importante quanto vai receber o doador, né? Então, uma pessoa só, Oron, ela pode doar para 6 pessoas. Então, né, outra desmistificação que a gente que fala, não, mas aí eu não vou poder enterrar com dignidade meu parente. Lógico que não. A captação é feita de forma cientificamente controlada. Né? Dá para o paciente fazer, sim, o seu velório com tudo
normal, né?
Normal como tem, e o paciente não vai estar deformado, não vai estar nada. É uma captação criteriosa, entendeu? Que não vai deformar nada do paciente, muito pelo contrário, né? De forma humanizada.
E ainda a sensação de saber que aquela vida que já não tinha mais vida vai possibilitar uma nova vida para outras vidas, né?
Eu acho que para mim, eu acho que a melhor sensação que você pode ter é de saber que ali ainda, aquele seu ente querido, ele está vivo em outra pessoa. Acho que não tem amor maior.
Eu vivi essa experiência com um irmão precocemente morto com 23 anos de idade. Só foi possível, deu tempo ainda, doar as córneas. E assim, obviamente que para a família é um processo, um choque, mas depois uma sensação de que, de alguma forma, aquela pessoa, aquela nossa pessoa, aquele nosso afeto vive em outra pessoa, né?
Eu acho que é uma sensação boa, né? Você saber que ali, né, o seu ente querido partiu, mas ele ainda vai estar presente na vida de outra pessoa. Eu acho que não tem sensação melhor do que isso.
Só um gesto, só um sim, né?
Só um sim. Exatamente. Então, eu acho que a gente disseminar, quando eu vi que a gente poderia aumentar esse número, né? E que como foi, por exemplo, como da parte queimada. A gente teve o ano passado, todo nessa equipe, Josiana, a gente, com a mídia. Né? A mídia, eu disse, Josiana, a mídia vai continuar a ser nossa amiga, porque é uma parceira, Eron, que faz com que a gente chegue em várias pessoas. A gente tem que fazer o nosso trabalho dentro do hospital, mas aqui é uma ferramenta que a gente aproxima milhares de pessoas e a gente pode desmistificar muita coisa. No julho a gente conseguiu, de muitos anos, não foi, Josiana? A gente conseguiu diminuir o atendimento de queimados no festejo junino em comparação a vários anos anteriores. Isso porque a gente fez uma campanha dentro do hospital fora e também a parte da mídia ajudou muita gente de prevenção. Então eu acho que a gente fez a reunião, organizou o hospital, disse, a gente vai fazer uma campanha para desmistificar, para levar informação para o familiar, que esse sim é um sim tão importante que você vai não só ajudar a outras pessoas, né, mas eu acho que também é uma ajuda de si. Você parar e pensar de que ali que aquele seu ente querido vai estar ajudando e vai estar vivo também outra pessoa, acho que é uma sensação boa. Desmistificar muita coisa que a gente pensa, por exemplo, de que você está forçando ali alguém a doar. Você está fazendo forçar ali para que aquela pessoa ali seja um doador. Não, é tudo natural, é tudo técnico, é tudo dentro de normativa, é tudo cientificamente programado.
E a família,
né,
tem a decisão final, né?
E a família tem a decisão.
Fazer a escolha, né?
Fazer a escolha. Então é isso que a gente quer mostrar ao familiar, de que é algo técnico, não é nada forçado, e que esse sim é importante para você ter a satisfação de poder ajudar muitas outras famílias.
Ó, doutor Aloysio Lopes, o depoimento que estou recebendo aqui, eu sei que é um depoimento emocionado de minha esposa, Marlene Lúcia. Ela está dizendo o seguinte, está ouvindo a entrevista aqui, dizendo o seguinte: Eron, eu gosto demais e louvo a Deus por essa possibilidade. Meu pai viveu 12 anos após o transplante de fígado. Veja como é importante. É
demais.
Se não, tinha morrido 12 anos antes. Veja como é uma coisa assim que mexe muito, né? Doutor Aloysio, segura aí. Depois do intervalo, eu quero lhe perguntar o seguinte. Num hospital tão complexo como o Hospital de Emergência e Trauma, muitas vezes a gente tem a sensação que é de um hospital de guerra, porque recebe pacientes em situação muito crítica.
Isso.
Como é humanizar esse atendimento? do médico até chegar no ambiente para aquelas pessoas que estão ali num momento de muita delicadeza e de muita complexa, alguns entre a vida e a morte. Daqui a pouco o senhor responde aqui na Hora H. Já já a gente volta na Rede Mais. O dia inteiro em uma hora, a Hora H, até já.
Café e muito mais. É um gesto de carinho, um convite ao sabor. São Brás é seu café com muito amor. São Brás é qualidade com muita tradição. São Brás é uma pausa, também é reunião. É o nosso companheiro durante todo o dia. São Brás é família, São Brás é energia. São Brás é café e muito mais.
São Brás é café e muito mais.
Se você quer sair na frente nessa campanha política, conte com a rapidez de uma gráfica que entende do negócio. A Gráfica JB está pronta para atender seu objetivo. Na disputa eleitoral, vence quem impressiona melhor. E o resultado você vê nas ruas. Você vê nas urnas. Faça sua cotação com nossos consultores. Gráfica JB. Qualidade e pontualidade. A gente promete e cumpre.
Em 1991, uma loja abriu as portas em Cajazeiras e começou a construir algo que vai muito além do varejo. Ao longo de 35 anos, o Lojão Rio do Peixe foi crescendo junto com as famílias paraibanas, cidade por cidade, lar por lar, deixando memórias que ficaram. 35 anos unindo a sua história com a nossa. Lojão Rio do Peixe. Parte da sua casa, parte da sua história.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
Quando você contribui, a cidade melhora no cuidado com quem precisa. Melhora no ir e vir de todo dia. Na segurança, com mais estrutura e tecnologia. E na educação das nossas crianças. Fique em dia com o IPTU e o TCR. O prazo para pagamento com desconto foi prorrogado até o dia 31 de julho. Pague com até 20% de desconto ou parcele em até 5 vezes. Você contribui? Cabedelo evolui. Prefeitura de Cabedelo.
Há duas décadas, a Unifacisa tem o propósito de formar médicos prontos para grandes desafios. Aqui, o aprendizado acontece em situações e decisões reais. No Hospital Help, é assim que se preparam profissionais da medicina, com humanidade, conhecimento e vivência. Medicina Unifacisa, há 20 anos formando médicos protagonistas. Inscreva-se no processo seletivo em medicina.unifacisa.edu.br.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
OBFM.
Na Hora H. Hora H. 6:51 falando com essa Paraíba de audiência. Boa noite, João Pessoa, na Rádio Pop. Alô, Campina Grande, na Pop Cariri. E você nas emissoras da Rede Mais. 6:52. Hoje entrevistando o diretor do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, Dr. Aloísio Lopes. Dr. Aloísio, perguntava antes, num hospital como o Trauma, que sempre recebe pacientes geralmente críticos, como é humanizar esse atendimento e às vezes em ambientes quase de guerra, de atender rápido, de cuidar e ao mesmo tempo de muita gente também? Como é que vocês estão preparados ou orientam o corpo de colaboradores, da mão de obra, de trabalho do Hospital do Trauma?
Eron, o nosso hospital, como você falou, bem falou, é um hospital porta aberta. Então, por ele ser um hospital porta aberta, por si só, você já tem ali um grande desafio, né? Por quê? A gente não sabe a quantidade de paciente que chega, a gente não sabe o perfil do paciente que chega e muitas das vezes tem paciente que nem é perfil da nossa unidade hospitalar. Mas a gente não vai negar o atendimento, a gente tem que cobrir isso aí também. nós temos uma grande demanda, principalmente de quem? Da parte de trauma-ortopedia e também da parte de neuro, né?
Então, AVC.
AVC, trauma, TCE também, né? A gente pega uma parte também da parte de cardio, que é no caso do infarto também, a gente é uma porta de entrada para esse tipo de paciente, né? Então, o que é que a gente sempre faz? A gente, toda semana eu me reúno, principalmente com a parte, aquela parte da equipe que é da entrada do hospital, né? Que é a parte ali dos pacientes verde, paciente da vermelha, que são a principal entrada do nosso hospital. É o paciente que não é grave, né? Que a gente faz uma triagem já quando o paciente ele é triado, para saber qual o perfil dele. É um paciente grave? Não é. É um paciente, né, que demanda de qual tipo de atendimento. E o que, é que a gente faz? Fluxo. A gente senta, faz reuniões semanais, né, com toda a equipe, tanto médica como de enfermagem também, né, para que a gente crie fluxo. Para quê? Como nossa demanda é alta, a gente tem que ter uma rotatividade boa, a gente tem que ter uma decisão clínica boa, a gente não pode demorar muito com pendências de exame de imagem, laboratoriais, de reavaliação do corpo docente médico. Então, esse fluxo a gente tem que estar encaminhado. Por exemplo, o que é que eu implementei? A gente colocou lá um fluxista, uma enfermeira e um chefe de plantão. Para quê? Essa fluxista, quando a gente vai, o médico vai, avalia o paciente, deixa a demanda lá. Aí ficou com a demanda de laboratório, de exame de imagem. Quando é feito todos os exames que precisa da reavaliação do paciente, ela vai, aciona o médico, e aquilo ali fazendo com que qual é o nosso principal objetivo? Diminuir o tempo de internação. Então, todos a gente faz, senta, faz fluxo, gerenciamento, para que o tempo de internação do paciente e de decisão seja menor. O paciente vai ser atendido, fez exame, vai ser de alta ou vai ser internado. Porque a gente tem que tomar essa decisão logo para a gente não ficar ali sobrecarregado a urgência, e para que ali decidir, o paciente vai ser internado, vai precisar de cirurgia, não vai.
Então, resolutividade.
Resolutividade. Então, a gente toda semana a gente faz reuniões semanais para que a gente fique sempre se cobrando, vendo onde pode melhorar, onde tem gargalo, onde a gente pode melhorar aquele fluxo, para que sempre essa resposta, que a gente chama porta atendimento, seja cada vez menor. Para que, como a gente tem uma demanda alta, o hospital porta aberta, a gente precisa de rotatividade, né, desse atendimento. E fazer essa rotatividade não é só números. Essa sua expressão eu gostei e vou usar ela. A gente tem que fazer com qualidade e eficiência.
Por falar em qualidade e eficiência, um trauma sempre recorrente num hospital como o senador Humberto Lucena é o acidente de moto, que é quase uma epidemia.
Epidemia, é verdade.
Como é que está sendo isso lá?
Eu acho que a maior demanda nossa, do perfil de paciente nosso, é exatamente o paciente politraumatizado, e a maior parte dela é por motocicleta, né? A gente faz campanha, né? O nosso maior número de pacientes que vão para o centro cirúrgico é da ortopedia, é para o trauma, né? Então, a gente é a gente tem que fazer um estudo de atuação, não é só da parte da saúde, Aaron. Acho que a gente tem que fazer isso, a parte com o Detran, sim, a parte a gente tem que fazer isso também com a polícia, com o corpo de bombeiro, com o SAMU. Por quê? Porque envolve, né, são multifatores para a gente fazer essa prevenção.
Que termina custando caro para o Estado?
É quem mais custa é esse tipo de paciente, Aaron, porque é um paciente que era evitável, porque quando você vai fazer um estudo mais aprofundado, e isso tem na literatura, já tem estudos que mostram isso, é aquela combinação que era aquele tipo de trauma evitável. É aquele paciente que é imprudente, é aquele paciente que é negligente, né, que
se envolve no acidente.
Envolve no acidente por embriaguez, por alto, por velocidade, por não respeitar as sinalizações, né? Como, por exemplo, um acidente trágico que aconteceu esse final de semana, do atropelamento, né, que aconteceu nesse final de semana, acho que hoje, se não me engano, acho que vi na mídia que pegaram o que está lá com a gente. Tá, um paciente, infelizmente, grave, né, que por uma imprudência do motorista veio a fazer o atropelamento de um jovem. Então, são essas coisas que deveriam, que eram para ser evitáveis, que satura a rede hospitalar, entendeu? Que nós poderíamos estar atendendo outros, tipos, outros perfis de doentes, mas a gente, infelizmente, o hospital é cheio por esse tipo de perfil de doente que deveria ser evitável.
Tem muita gente lhe cumprimentando aqui, ouvindo em João Pessoa pela Rádio Pop FM. Juan Martins, boa noite, Juan. Aquele abraço. O Alexandre Kennedy, dizendo era um abraço aí ao doutor Aloysio Lopes, médico extremamente competente, técnico, humano e comprometido com a saúde pública. Um abraço, Alexandre Kennedy. Aquele
obrigado,
abraço para você. Um
abraço, meu amigo.
Tem mais aqui também o José Marda, motorista da Secretaria de Saúde. Você deve conhecer aqui, está ouvindo o programa aqui e abraçando o doutor Aloysio Lopes, diretor do Hospital de Emergência e Trauma, senador Humberto Lucena. Bem rapidinho, manutenção do hospital. Aconteceu vez por outra ali um princípio de incêndio. Qual é a preocupação do hospital para evitar esse tipo de situação, de intercorrência?
Hoje, graças a Deus, a gente está desse fato triste e lamentável, a gente está com a obra avaliada em mais ou menos de 21 milhões, que é a parte do ar-condicionado central. A gente reformou, entregou agora no início do mês a enfermaria que estava para ser reformada, ela toda completa, toda organizada. A gente entregou ela e a gente está fazendo agora toda a obra, que o hospital está em obra, que é para fazer o hospital o ar central de todo o hospital. Que aquele curto que frente aconteceu foi devido ao ar, mas aí a gente conseguiu fazer essa reforma. Está entregando e vai entregar todo o hospital a reforma do ar-condicionado, né? Então, isso daí leva segurança. A parte dos geradores também, a gente, essa semana passada, terminamos de implementar dois geradores novos, já, a gente já tem, sofisticados, né? Que aí vai entregar também, né, uma segurança maior para o hospital, que ele vai fazer com que nenhum setor, caso haja a ausência da energia, né, da rua, e a gente comporte toda a estrutura do hospital sem risco nenhum e com um tempo bem mais folgado do que a gente tinha com geradores antigos. Então hoje a gente tem essa parte da estrutura que deixa o hospital mais com essa segurança. E nós conseguimos, né, essa semana, uma coisa que o hospital já queria há muito tempo, e eu consegui junto com o secretário de infraestrutura, que foi, a gente vai conseguir que o asfalto de todo o hospital vai ser asfaltado. Isso é uma vitória grande, porque a gente vai levar mais comodidade, não, tanto para o paciente, como também para o paciente que vem de ambulância, que você sabe que ali tem aquelas pedrinhas, fica uma tremidazinha, né? E assim agora a gente vai poder levar melhorias também nesse sentido, que é toda a pavimentação e de asfalto do hospital.
Doutor Aloysio, seguro, eu vou agradecer aqui. A gente continua pela rede social, agradece aos ouvintes pela Rádio Pop FM nas emissoras da Rede Mais. Um abraço, boa noite, Paraíba, e até amanhã.
Oferecimento, rede de postos Opção, São Brás, o sabor que mexe com a gente, e Lojão Rio do Peixe.
Maria lá, toda entregamos, toda estrutural, né? Toda nova, toda completa, toda uma enfermaria. E também estamos em processo já de implementação do ar-condicionado central para todo o hospital, né? A gente está levando isso também, uma obra que vai levar esse ar-condicionado central para todo o setor do hospital. A gente também pôde levar agora, recentemente, a gente fez a mudança e colocou mais dois geradores novos, sofisticados, para todo o hospital. Também uma segurança nessa parte de eletrificação. A gente vai fazer o quê? Com todo o hospital, caso ocorra alguma queda de energia, esses dois geradores vão segurar com folga toda a estrutura de todo a parte elétrica do hospital. Ela vai sustentar com tranquilidade, de tomógrafo, da parte, né, da UTI, tudo ela vai segurar com tranquilidade.
E na parte externa?
E a gente conseguiu agora, semana passada, junto com a Secretaria de Infraestrutura, e a gente vai de asfaltar todo o hospital de trauma, que era uma demanda que já tinha já há muito tempo. E aí, com muito diálogo e também, né, agradecer também ao secretário Giovanni, que a gente conseguiu nessa semana, e logo começará o asfalto do hospital de trauma. Ele todo, 100%, aquela parte externa será asfaltado. Vai ser um ganho enorme, vai ser um avanço muito bom para os doentes, né, que a gente tem uma rotatividade alta, principalmente de ambulância, não só aquelas ambulâncias do SAMU, mas também aquelas ambulâncias menores que vêm do interior, né, e que ali tem aquela trepidação, né, que a gente sabe, mas aí com o asfalto vai dar essa melhoria também a população que necessita do atendimento do Hospital de Trauma de João Pessoa.
Dá mais conforto, né, ao
com
paciente.
Certeza.
Doutor Aloysio Lopes, muito obrigado pela participação, pela entrevista aqui no programa Hora H, nas emissoras da Rede Mais e no portal Mais PB.
Eu agradeço demais ao seu espaço. Você sabe que eu tenho um carinho enorme por você.
Obrigado,
sou seu fã, não tenho vergonha de dizer isso. Você é uma referência aqui no nosso estado. E agradeço esse espaço de trazer aqui o trabalho, né, e o que essa ferramenta tão importante que é o Hospital de Trauma ela tem no estado da Paraíba, e que a gente está lá diuturnamente, sempre que levando melhorias, né, para a população, para a gente sempre entregue uma ferramenta eficaz, né, e que a gente possa estar, além da humanização, né, levar sempre o melhor que o hospital tem, pra, não só para aqui, para a grande João Pessoa, mas ela também atende, você sabe, nós como sertanejo forte que nós somos, o quanto que nossos conterrâneos, esse hospital, ele oferta. Então agradeço demais o espaço, o Hospital de Trauma está aberto, e que a gente possa cada vez mais levar saúde e informação por essa ferramenta que é a mídia. Agradeço demais a você e a toda a equipe aqui presente.
Você está na Hora H. Hora H.